há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma linda música, dessa vez da banda inglesa de rock progressivo Camel. O CD se chama The Single Factor. Alguns programas anteriores eu passei umas duas músicas desse CD no programa e hoje nós escutamos a oitava faixa, que se chama Camelog, que é a faixa mais bonita desse disco, tem uma guitarra muito bonita. Inclusive, aqui na parte técnica hoje está o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que adorou o CD, está emocionado ali, só que ele agora tomou jeito, gente. Ele não está roubando mais o CD. Ele falou, olha, gostei, eu não vou levar, eu perdi esse hábito, Jesus me salvou e agora eu não faço mais isso. Né? Mas esse CD do Camel é muito bonito. E o Camel é uma das bandas de rock progressivo, oriundas da década de 70 na Inglaterra, que até hoje está em pé. Eu tenho todos os discos do Camel, uma das bandas que eu mais aprecio. E o Camel deixou alguns clássicos na década de 70 que até hoje são inesquecíveis, pelo menos para as pessoas que gostam de um trabalho com melhor qualidade, mais elaborado. Então o Camel tem dois discos da década de 70, aliás três, o Mirage, o Snow Geese e o Mon Madness, que são três discos assim pilares do rock progressivo da década de 70. O Camel surgiu posteriormente às bandas principais da época, o Yes, o Genesis, o Pink Floyd. O Camel surgiu em 72 para frente. Então ele surgiu tardiamente no movimento de rock progressivo que surgiu na Inglaterra naquela época. Essa edição que eu tenho aqui é da gravadora Esoteric Music. É uma reedição regravada e remasterizada em 24 bits, que é um sistema de remasterização que deixa o som mais alto, então o som fica cristalino, fica limpo. Dá para escutar o solo de guitarra assim com uma qualidade cristalina, né, Valdo? Fica muito bom um trabalho remasterizado. Bom, vamos lá. Eu estava conversando hoje aqui com o Evaldo Ribeiro, antes aqui do programa, e a gente conversa um pouco ali, e às vezes eu trago algum tema que eu estava conversando com ele para cá. E eu vou então deixar o programa livre. Assim, eu vou falar de diversos temas à medida que for o programa sendo desenvolvido. Diversos temas assim aleatórios, né? Mas todos pertinentes aos estudos de qualquer espiritualista, qualquer estudante de qualquer área espiritual. Então, estava comentando com o Evaldo Ribeiro que ontem apareceu para mim um grande amigo do meu pai. E esse grande amigo, que eu vou chamar aqui de seu Armandinho, não é o nome dele, é porque caso algum familiar dele no Rio de Janeiro escute, não identifique, né? Para não me criar problemas depois. A gente nunca sabe qual é a repercussão disso por parte de alguém que está ligado à memória daquela pessoa. E seu Armandinho apareceu para mim pela terceira vez esse ano, e o seu Armandinho desencarnou no meio da década de 80. Ele era muito amigo do meu pai e ele gostava muito de mim. Então, o seu Geradinho já tinha uns 60 e poucos anos, quando eu tinha 13, 14, 15, na década de 70. E como ele e meu pai eram muito amigos, ele estava sempre lá em casa, meu pai na casa dele, e ele gostava muito de mim. E aí, gente, 30 anos depois, agora no ano de 2015, o seu Armandinho está aparecendo para mim. Ele me disse que demorou muito tempo para aparecer, porque após o desencarne dele, ele passou para um outro plano e foi para outros lugares fora da Terra, segundo ele. E agora ele está de retorno num trabalho espiritual. Seu Geraldinho está muito evoluído, muito avançado, não porque ele desencarnou, mas porque ele já era uma pessoa excelente cá embaixo. E eu nunca vi esse homem de mau humor, Evaldo, eu vi esse homem passar alguns sufocos na família dele. Nunca vi esse cara criticar uma pessoa sequer. Inclusive, ele foi traído pela mulher dele, que botou o amante dentro de casa, expulsou ele de casa. Os filhos ficaram do lado do amante contra ele. Nunca vi esse cara falar um ai da ex-mulher dele. Nunca vi falar um tiquinho de coisa ruim dos filhos. Manteve o bom humor, ou seja, era um homem de alta qualidade de consciência. Um homem raro e muito bem-humorado. Gostava de uma cervejinha, estava sempre brincando e tal. Gostava de jogar dominó e baralho. Trabalho, casa, casa, trabalho. E daí amizade com meu pai. E eu o conheci, então, de perto durante alguns anos na minha juventude. Bom, seu Armandinho está aparecendo para mim e a qualidade de consciência dele permitiu que ele, após a morte, alcançasse um nível espiritual bem legal. E ele aprofundou. Então, 30 anos depois, esse cara está muito melhor, né, Evaldo? Ele já era bom quando estava cá embaixo. Agora, do lado de lá, consciente, com a consciência mais expandida, ele está muito melhor. Mas, entretanto, ele aparece do mesmo jeitinho que ele era. Ele é humilde, ele não ostenta o alto nível espiritual dele, Evaldo. Eu é que estou falando por observação da minha parte. E ele me trata como se eu fosse um filho. né? Assim, ele gosta muito de mim e me trata como um igual. Poxa, mas ele está numa condição bem melhor do lado de lá. E eu espero um dia ficar igual o seu Armandinho, viu? Ô, Evaldo, meu sonho de consumo, quero ser o seu Armandinho. E ter a alegria que ele tinha, a paciência, o bom humor e o nível de consciência que ele tinha. Pois bem, eu estava comentando com o Evaldo que ontem o seu Armandinho apareceu para mim, me passou alguns apontamentos conscienciais e eu fiz uma aula com o meu grupo de estudos lá do IPPB, contando dessas coisas e explanando. Contei algumas delas para o Evaldo falou para mim: Wagner, por que que você não conta um pouquinho das coisas que o seu Armandinho falou para você, né? E sempre lembrando, Armandinho é pseudônimo, tá, gente? O nome dele era outro, quase que eu falei o nome dele aqui, Evaldo, inadvertidamente, né? E nos toques que ele me passou e que o Evaldo pediu para eu passar aqui, um dos toques importantes foi o seguinte. Ele falou assim: pessoas que carregam mágoa no peito ou emoções mal resolvidas, elas estão igual uma pessoa que está com catarro no peito, né? Ela está carregando catarro espiritual no peito, que é a mágoa. E isso é muito ruim, porque causa febre na consciência. Olha aqui que tirada que o meu amigo jogou ontem, Evaldo. Também me disse o seguinte: nós temos que aprender a relevar um monte de coisas e a rir mais, não pressionar tanto, não apertar tanto, não tensionar tanto as coisas dentro e fora de nós. E ele me falou claramente: no mundo existem pessoas maravilhosas e existem pessoas complicadas. E existem aquelas pessoas mais complicadas ainda, que a tradição popular fala assim, aquela ali é casca de ferida, né, Evaldo? Quando a pessoa é complicada demais. Então é claro que essas pessoas aprontam, elas são desagradáveis, e a tendência nossa é ficar irritado diante da mediocridade do outro, né? E o outro nunca se toca que é medíocre, né? O que que acontece? Seu Armandinho me falou ontem que a gente tem que rir muito dessas coisas. Primeiro, porque nós não somos a pessoa a qual a gente acha que é estranha. Então, primeiro lucro, nós não estamos dentro da outra pessoa. Então, isso já é um lucro enorme, não estar dentro daquela pessoa complicada. Se a gente está fora dela, a gente pode tentar relevar, já sabendo que ela é complicada, a gente já nem liga porque ela fala ou faz. A gente simplesmente vai rindo e levando as coisas. E me disse o seguinte: todo ser humano carrega qualidades e misérias dentro de si mesmo. A palavra miséria foi dele, para referir-se a mediocridades variadas. E a tendência nossa é sempre apontarmos a mediocridade dos outros e dizer o seguinte: fulano é medíocre, a mediocridade do outro está me irritando. Isto é fato em muitas vezes, mas em outras vezes, segundo o seu Armandinho, a mediocridade está dentro da gente. Então, nós temos que lidar com a mediocridade que vem de fora e com a mediocridade que vem de dentro da gente. E nós precisamos rir de ambas, Evaldo, porque o ridículo do outro é ridículo e o ridículo da gente é ridículo, com perdão da redundância, ridículo do ridículo. Então, que a gente precisa rir mais desse ridículo da nossa miséria interna, do ridículo da miséria dos outros fora. Porque já é tão complicado viver aqui no mundo, nós passamos por tantas provas, tantas pressões, tantas coisas acontecem. Se a gente ainda tensionar e ficar de mau humor, nós só pioramos o contexto, porque uma coisa é o contexto de fora e as coisas que acontecem no mundo. Outras coisas estão dentro de nós e é a maneira que a gente lida com isso que mostra para o mundo qual é o caráter da gente. Uma coisa é o que acontece com a gente, outra coisa é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Então, prestar muita atenção na mediocridade de dentro e rir mais, perceber claramente, jogando luz do discernimento em cima da gente, que existe muita coisa a ser resolvida dentro da gente, que casca de ferida, Evaldo, não é só o outro, nós também somos. Muitas vezes nós somos a casca de ferida do outro, não é verdade, Evaldo? Então, que se a gente não rir um pouco disso, nós pioraremos naturalmente, porque além de casca de ferida, estaremos mais tensionados e mais mal-humorados. Então, os toques do seu Armandinho ontem, Evaldo, foram assim, maravilhosos mesmo. E ele também fala que muitas vezes nós somos carrascos de nós mesmos, né? Muitas vezes, por preceito religioso até, a pessoa perdoa um terceiro e não perdoa a si mesma. Não é verdade? perdoo todo mundo, menos a mim mesmo, e carrego uma culpa enorme lá de trás e tensiono a mim mesmo por dentro. Segundo o seu Armandinho, o ponto de vista dele espiritual é que nós perdemos muito tempo com picuinhas. E ele também assinalou uma coisa, viu, Evaldo? Ele falou assim: avisa as pessoas para elas pararem de fazer combates imaginários. Ele falou assim: isso azeda a mente. Ele usou essa expressão. O que é um combate imaginário? Vamos imaginar que eu e o Evaldo, a gente brigou. Não, ele isola. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar que eu briguei com o Tomás, então. Isso, né? Imagina que eu briguei com o Tomás, discutimos, né? Por algum motivo. Eu vou para casa aborrecido com o Tomás, e aí tô lá deitado na cama, nem consigo dormir porque eu ainda tô irritado, por exemplo. O que a gente faz, Evaldo? Fica maquinando mentalmente a briga e ainda fica assim: o Tomás vai pagar, ele vai ouvir amanhã. A gente vai fabulando e no imaginário da gente, nós vamos destruindo o suposto adversário. A gente vai massacrando a pessoa mentalmente. E no outro dia a gente nem faz aquilo, mas fica horas pensando: o Tomás vai ver, ele não devia ter falado aquilo comigo. Ah, ele vai ver. E ficamos criando no nosso clima mental um combate imaginário. O que isso acarreta? Gasto de energia da nossa mente, produção de formas mentais pesadas. E isto acontece com todo mundo, Evaldo. O que eu estou falando aqui, pessoal, acontece com 7 bilhões de pessoas que estão encarnadas na Terra. O Evaldo, eu, você, todos nós somos assim. E acredito que enquanto espíritos reencarnados aqui na Terra, nós estamos aqui para aprender, inclusive, a melhorar esse clima estranho, né? Então, seu Armandinho citou bem: quando nós combatemos mentalmente no nosso imaginário qualquer situação, nós azedamos o clima da mente, Evaldo. E isso é um tipo de doença espiritual que nós precisamos corrigir cá embaixo na Terra antes que a morte nos arrebate para o lado de lá e a gente tenha que trabalhar isso do lado de lá numa outra condição onde o corpo espiritual reflete tudo o que a gente pensa. E a gente com um pensamento estranho não vai dar coisa boa. Então é melhor corrigir isso aqui, onde nós estamos através do corpo e a manifestação é mais lenta. Então podemos pensar algo, isso não plasma imediatamente no corpo humano. Mas se nós estivermos fora do corpo, pensando algo, aquilo plasma imediatamente em nós mesmos, né? Na alta plasticidade que o corpo espiritual tem. Então é muito importante esse toque do seu Armandinho. A outra coisa que eu estava conversando aqui com o Evaldo, aliás, eu vou separar, vou trazer anotado, Evaldo, uma hora, um monte de toques do seu Armandinho. Coisas assim, como eu estou contando, porque ele é genial. Aí eu chego e falo assim: é o meu amigo. Aquela coisa, né? Um cara que eu conheci na juventude, que hoje aparece. Obrigado aí, seu Armandinho, pelo carinho que o senhor tem por mim e tá passando esses toques legais. A outra coisa que eu estava conversando com o Evaldo não tinha se tocado, e ontem eu estava conversando com meus alunos também, e o pessoal não tinha se tocado. Esta semana eu recebi e-mails, WhatsApp de amigos, e ontem lá no meu grupo as pessoas comentando: poxa, Wagner, essa semana está meio estranha, né? Eu sou médium e eu estou percebendo umas entidades meio estranhas na rua, tipo The Walking Dead, parecendo zumbi, cara saído do cemitério. Está mais pesado o ambiente e o pessoal não se tocou que nós teremos nesta segunda-feira o dia de finados. E esse dia, como médium, eu posso falar para vocês, e todo ano eu me precavenho dias antes, pelo menos uma semana antes do dia de finados, o clima já começa a ficar mais pesado. Por quê? Muitas pessoas começam a lembrar dos entes queridos que partiram, muitas vezes com mágoa, com uma saudade pesada, não com aquela saudade sadia que vem do amor, mas a saudade ruim que vem do apego, da mágoa e das emoções mal resolvidas em relação aos entes queridos que partiram. E muita gente, uma semana antes, já começa a programar o feriado lá na frente, e sempre dia de finado, dia dos mortos, vai criando um ambiente pesado. E o que acontece? O plano espiritual superior manda os mentores cá para baixo, os amparadores, para que dias antes eles limpem o astral dos lugares, Evaldo, porque já sabe que no dia de finados a coisa vai pesar. Então, nesses dias, os amparadores já fazem aquela limpa. Então, é claro que médiums, sensitivos, estudantes espirituais em geral, vão perceber uma certa efervescência. e a presença dessas entidades que estão recebendo assistência dias antes do finado. Quando rola o próprio dia de finados, o problema é outro, Evaldo. O assédio das pessoas encarnadas no cemitério. Lá, com o clima de perda que elas levam, elas largam formas mentais, formas pensamento de dor e de perda. E são muitas pessoas. Os cemitérios ficam lotados, não de desencarnados, mas de encarnados com lembranças, com a dor da perda e a má resolução em relação à perda da pessoa. Quando essas pessoas vão embora, Evaldo, o cemitério, a aura dele fica saturada de forma mental pesada. E aí, entidades mais grossas, que se alimentam energeticamente dessas energias pesadas, vão para o cemitério e fazem um banquete, drenando essas energias. E quando uma pessoa vai também e fica mal no cemitério, chora pra caramba e entra naquele clima, quando ela sai do cemitério, ela tá com a aura murcha. Aí alguns espíritos na rua, que nada tem a ver com aquilo, vê a pessoa e encosta nela porque ela não tem defesa. A energia dela tá baixa. Então, o dia de finados é terrível, não por causa de espíritos desencarnados, mas por causa da movimentação dos encarnados em sofrimento ou com lembranças ruins no hospital. E entendam bem, amigos ouvintes, nada estou falando contra a saudade das pessoas. É natural você sentir saudade de um ente amado que foi embora. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando a produção de formas energéticas e mentais baixas a partir de um clima sombrio dentro da consciência das pessoas, porque a saudade está mal resolvida. Saudade é uma coisa, agora a resolução emocional em cima dela é outra, e o discernimento espiritual em cima disso é outra coisa também. E um detalhe que eu não posso deixar passar: não tem como a gente admitir, enquanto estudantes de temas espirituais, que qualquer pessoa que estude algum tema nessa área vá ao cemitério e fique chorando mais do que o materialista lá, Evaldo. Porque são pessoas que estudam a parte espiritual. É o espírita, é o umbandista, é o ocultista, é o teosofista, é o projeciologista. Ou seja, as pessoas que mexem com essa área têm que ter um discernimento maior. Elas podem ter saudade, mas elas sabem que não tem ninguém no cemitério. Então, no caso de alguém, por exemplo, Evaldo está com saudade do bisavô dele. Aí o Evaldo fala assim para mim: Wagner, eu acho que eu vou na tumba 888 do cemitério do Araçá visitar meu avô no dia de finado porque eu estou com saudade. Eu vou falar assim: Evaldo, você estuda a parte espiritual. Se você está com saudade do seu avô, sai do corpo durante o sono e vai dar um beijo nele no plano espiritual onde ele mora. Não é na tumba 888. Isso referindo-se a um estudante espiritual como Evaldo. Mas eu entendo que a população, não tendo o discernimento espiritual, vai lidar com a saudade em relação aos despojos físicos e aonde o cadáver está enterrado. Mas eu estou falando de estudante de áreas diferentes que tem uma noção correta. Agora, é claro, existem espíritas, ocultistas, umbandistas que vão ao cemitério no dia de finados para confortar pessoas, para espalhar mensagem de sobrevivência da consciência. É outra coisa. Eu estou colocando estudantes espirituais de qualquer área que no dia de finados vão lá para dentro chorar como se não soubesse nada, como se a pessoa tivesse morrido e não existisse mais. E aí não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão estudando. E note bem, eu não estou falando de frieza nem de não ter saudade. Eu estou falando de postura inadequada, verdadeira hipocrisia, qualquer estudante espiritual e chorar na beira da tumba. Agora, qualquer outro que não esteja nessa faixa é uma outra condição. Eu estou me referindo claramente a estudantes que devem ter uma postura melhor, mais arejada em relação à morte, mais consciente. Outra coisa, Evaldo, quando me perguntam assim: Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu sempre respondo assim: não, eu não acredito. Eu tenho certeza, vai você acreditar no que quiser. Porque no dia de finados, amanhã, nós teremos várias pessoas no cemitério que só tem a crença, não tem certeza. E a crença não deu discernimento para elas, tanto que elas estão lá chorando para caramba. Agora, a certeza não deixa dúvida. Então, o cemitério, amanhã, dia de finados, estará cheio de pessoas com crença, mas alguém com certeza você não encontra lá, porque uma pessoa com certeza se sentiria ridícula de estar lá, porque isso quebraria a certeza dela. E essa certeza que eu estou falando não é fé, é estado de consciência. E é claro, não tem como passar e transferir isso para o outro. Mas tem como a gente que tem essa certeza deixar bem claro o que a gente pensa em relação a tudo isso. Não há morte, tá? E ao falar isso, se alguém que está ouvindo se sentir ofendido, é problema da pessoa. Eu, como estudante espiritualista, o que, que vocês querem que eu fale aqui na beira do dia de finados? Que vocês devem chorar na beira da tumba ou que vocês devem erguer o pensamento, pensar na pessoa do lado de lá, mandar um beijo para ela e que vocês fiquem com o coração leve, solto e feliz de saber que não existe morte e que a pessoa só mora do lado de lá. Então a gente tem que ter coerência com aquilo que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz. Evaldo, terminou já? Você adiantou o relógio, cara? Pô, que isso? Quando o tema é bom, passa rápido. Gente, telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. E o site na internet, ippb.org.br. Em breve vou trazer os apontamentos do seu Armandinho para cá, para compartilhar com vocês. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Uma boa tarde e domingo para todos.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.